Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos iniciando o programa Gente que Faz neste sábado, dia 16 de maio de 2026. Aqui na Rádio Miriam Caravaggio, 95,7 FM, transmitindo desde o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. O programa Gente que Faz é um programa que conversa com pessoas que têm trabalho na comunidade, nas mais diversas áreas, profissionais liberais, profissionais da área pública, políticos, desportistas, líderes comunitários, empresários, religiosos, gente de todas as classes que tem contribuição para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa, mais fraterna, com seu trabalho nos cargos, nas funções. Enfim, esse é o objetivo do programa. Hoje nós estamos recebendo aqui uma liderança empresarial, presidente do CIMEX, Paulo Scopel, para conversar com ele, conhecer a história do Paulo, né? as suas origens. Scopel não é um nome, não é um sobrenome raro, não, bastante. Tem muito Scopel, principalmente na região de Fazenda Souza, né? Muito Scopel. Eu não sei em Farroupilha se temos, mas enfim. É, família Scopel é bem conhecida aqui na nossa região. E nós vamos saber, então, a história do Paulo hoje, aqui na Miriam Caravaggio. 8 horas e 45 minutos, 15 graus a temperatura. Paulo, bom dia, um prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam.
Bom dia Zé Teodoro, bom dia a todos os ouvintes, apreciadores do programa. É um prazer estar aqui hoje dividindo os momentos, contar um pouco da minha história, contar um pouco da história do CIMEX. E Scopel é que nem
Silva, assim, né? Tu chuta uma pedra, sai um de baixo.
Principalmente se andava por Fazenda Souza, né?
Eu sou natural de lá, né? Então. Minhas raízes são lá da região de Fazenda Souza, lá de São Brás, né?
Sim.
Nasci e fiquei lá até os 5 anos de idade, lá naquela região, né?
Fazendo São Brás ali pra frente de Bevilacqua, por aí,
Isso. Bevilacqua é um pouquinho antes, logo pra frente, na verdade, né? A gente brinca muito, sim, né? Que São Brás é a capital do mundo, né? Quem não conhece São Brás não conhece o mundo.
Mas São Brás, além de ter dado o Paulo Scopel para o mundo empresarial, deu o Tite para o mundo, né?
Deu o Tite, o Adenor
Bach,
né? Lá é nosso conterrâneo, é parente, assim, bem uhum, próximo, né? Porque embora eu nasci em São Brás, né? Sim. E já aproveitei, quando vim para Caxias, já levei minha esposa junto, né? Porque ela também é natural lá de São Brás.
Bem, muito bem. Paulo, bem, você já deu ali uma palhinha. Como é que começa a tua vida, assim, a tua história? Como é, nasceu, então, em São Brás? Como é que tudo começou?
Então, Zé Teodoro, nasci lá em São Brás, fiquei até os 5 anos de idade. Aí meu pai, ele já trabalhava na cidade, né, aqui em Caxias. E a minha mãe era bordadeira, morava lá, né? A gente morava de favor na casa de um tio, né? Do irmão do meu pai. E aí o pai, quando ele resolveu mudar um pouco de vida, acabou construindo em Caxias. E aí trouxe eu e minha mãe. Como eu falei, eu tinha 4 para 5 anos, né? E aí a gente começou a construir a nossa vida aqui na cidade, né? O pai, na época, ele trabalhava de frentista em posto de gasolina, uhum, né? Ele foi pro quartel. Quando ele saiu do quartel, ele já ficou na cidade trabalhando de frentista. Ele morava junto com um outro meu tio, que era um professor, ali na região de Lourdes, ali, né? Entre Lourdes e o Barco Cruzeiro, na BR. E aí eles resolveram construir uma casa. Construíram uma casa de 2 andares, aí onde num andar morava meu tio, no outro morávamos nós. né, num bairro que estava começando a se desenvolver, que era lá na, no Presidente Vargas, né, na, na famosa curva da zona, né?
Ah, lá em
então,
cima.
Lá em cima, né? Então, eu praticamente me criei ali naquela região, né? Então, tive vários amigos que partiram pro lado bom da vida, tive amigos, tive colegas de escola que foram pro lado ruim da vida, porque era uma região assim muito pobre, né?
Sim.
Então, a gente passava muita necessidade ali, quando a gente se mudou, nós não tinha água, não tinha luz, né? Eu acho que a gente começou, foi ter luz lá e água encanada, eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, né? Então, a gente, assim, sofreu, né, com essas coisas básicas, né, mas sempre o pai, a mãe sempre foi muito trabalhadora, então como ela bordava, né, ela bordava dia e noite, sábado e domingo, não parava, né.
Pra ganhar um dinheirinho pra ajudar.
Pra ajudar, e o pai também. Então, geralmente a gente só folgava no domingo, sim, né, quando a gente ia pra colônia. Porque meus avós, por parte de pai, moravam ainda em São Brás, né? Então, geralmente, todo domingo a gente ia para lá, né? Arrumava uma carona naquela época e ia para lá. E aí fomos se criando. E eu tinha alguns tios que trabalhavam de pedreiro, né? Trabalham até hoje. E aí a gente começou, né? A gente também precisava ajudar em casa, né? Daí eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro e ajudar. Isso já com 10, 12 anos, por aí. No turno contrário à escola. Vamos dizer assim, o pai me obrigava, né? A ter que ir trabalhar com eles, né? Que era um serviço pesado e eu não gostava muito. Então, eu ia meio que na obrigada, né? E, na verdade, eu ia ajudar, porque eu não ganhava nada, né?
Sim.
Eles não pagavam nada, né? E aí a gente vai criando o costume do trabalho, enfim, né? Então, embora eu não recebia, num período lá eu não recebia, mas em compensação me criou, além de calo nas mãos, né? Me criou casca, né? Porque
sim,
a gente consegue também dar valor às coisas, né? E aí nesse meio tempo eu comecei a trabalhar no... Meu pai conseguiu um emprego para mim no Super César.
Super César. E tinha lá perto, né?
Que não, na verdade era lá em Lourdes.
Lá em Lourdes, tinha
lá em Lourdes.
Super César que era.
É, né? Lá depois eu comecei trabalhando lá em Lourdes com 13 anos,
sim,
né? 13 anos e pouco, né? Aí depois com 14 anos eu fiz a carteira de trabalho e daí me registrei, né? Daí eu passei a ser CLT, né?
Sim.
E aí nesse meio tempo ali, logo em seguida, acho que nos 6 meses, um ano depois, eles abriram aquele lá em cima
na BR
lá em cima, em frente ao antigo D'Ambrosio lá e tal, né? Mas eu não cheguei, eu só trabalhei lá na inauguração, o primeiro mês, para auxiliar o pessoal, né? Porque daí eu já não tava mais trabalhando eu comecei lá trabalhando com, sim, empurrando os carrinhos, sim, não sei se te lembra, na época,
sim,
tinha os carrinhos, a gente pegava as compras,
claro,
né,
é,
e levava nos carros, os, né, carros, com o carrinho, né, e aí eu tava de repositor e aí fiquei trabalhando lá um tempo, né, eu adorava trabalhar com os carrinhos,
é,
adorava, tanto é que quando eu fui pra repositor, né, quando eles, eu tinha um chefe lá que era o Osmar, o nome do meu chefe, que me convidou para ir para trabalhar de repositor, porque ele era o gerente da loja, né?
Sim.
E aí eu acabei conhecendo ele, tendo uma aproximação maior, porque nós tinha aquelas competição do, acho que era do SESC, não lembro direito lá, de esportes, né? E eu gostava muito de jogar ping-pong, né? E até eu era mais ou menos bom, né? E ele também. E aí a gente foi jogar, teve o campeonato lá e tal, e nós fizemos a final, eu e ele, né? Daí ele me ganhou, assim, sobrando, né? Ele jogava muito bem, né? Daí Aí acabei indo lá para a reposição. Uhum. Mas eu gostava muito de trabalhar no carrinho, porque a gente ganhava uma gorjeta, né?
Ah, sim, levava as compras lá.
É, eu levava as compras, daí os um dava. Não lembro agora quanto que era, se era R$1, R$2, R$5. E. Uhum. E aí. Daí eu. Pedi para ele, ó, bah, eu gostaria de voltar lá porque eu ganho mais, né? Sim. Além do salário que eu tinha, sim, né? Uhum. Aí eu ganhava mais. Ah, mas daí o salário vai diminuir e tal, né? Disse, tá, mas então me deixa eu trabalhar aqui durante a semana e no final, sim, de semana, que era onde, sim, tinha mais movimento. Naquela época, uhum, o pessoal ia muito no sábado, claro, né? Eu disse, olha, na sexta de tarde e sábado, deixa eu trabalhar lá.
Sim.
Aí, daí ele, tá, não, tá, por um tempo eu, sim, fazia assim, né? Daí depois a gente foi indo. Eu tinha feito, quando eu completei os 14 anos, eu fiz a prova pro Senai.
Uhum.
Né? Então, naquela época, era muito competitivo tu entrar, sim, no Senai, né? Era bem difícil, né? Eu fiz a prova pro curso de fresador, uhum, porque eu tinha um tio também, irmão do meu pai, né? Eu sempre falo dos tios porque nós tinha, eu tinha 11 tios, né? Então, era bastante tio, né? Era um de cada profissão quase, e aí eu tinha um que trabalhava na Grale na época e ele sempre falou bem e tal, eu nem conhecia, nem sabia, sim, o que era a indústria assim, não sabia nem o que era uma máquina, né, porque naquela época não tinha, só tinha revista ou o que passava na TV e se ouvia na rádio,
sim,
né, então eu fiz a prova para frisador, porque ele disse que era a profissão assim que mais bem pagava dentro, sim, né, sim, da indústria. Daí fui fazer fiz a prova. Tinha, eu me lembro bem, tinha 38 candidatos por vaga.
Nossa, medicina.
E medicina, a gente falava, né, sim, que medicina na época tinha 12, 13, sim, né? E daí eu disse, bah, não tem, né? Como é que eu vou passar? Eu venho, né, na escola pública, sim, escola municipal, né? Não tinha, assim, ninguém na minha família, sim, que, a não ser esse meu tio, só esse meu tio trabalhava na indústria.
Uhum.
E eu não tinha, assim, uma estrutura familiar, assim, para ser um estudante, ser um, né? Aí, no fim, disse, ah, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Aí fui lá e passei, fiquei em terceiro ainda na classificação geral. Mas aí acabei não entrando no Senai naquele ano, porque eu tava trabalhando lá no Super César. E, tipo, lá no, eu ia pro Senai e a gente recebia 50% no salário, sim, mínimo. Lá eu ganhava praticamente 2 salários mínimos, né? Então, essa diferença de valores, sim, impactava muito na nossa família, sim, né? Porque eu conseguia ajudar um pouco em casa e ainda me sobrava,
sim,
né, um dinheirinho para comprar uma roupa, comprar um negócio, né? E, eu sempre gostei de andar muito bem vestido, sim, então acabava pegando esse dinheiro e comprando roupa, né? Uhum. Aí naquela época tinha aquela questão do Paraguai, que a gente ia ao Paraguai, sim, comprar umas muambas para vender, né? Então, aí eu pegava o dinheiro, ia para lá, sim, comprava um negócio, outro para Argentina, e aí vendia, já ia ganhando mais, sim, um troco e ajudava em casa, né? Então, eu me comprei meu primeiro, sim, minha primeira bicicleta que eu tive, eu comprei com o dinheiro que eu ganhei lá, ganhava das gorjetas, no aparelho de som e tal, né? Então, mas daí, eu vi assim que não tava, eu já tava estudando de noite, uhum, né? Eu estudei estudei em escola municipal, no Calda Júnior, que era lá próximo de casa, lá no Petrópolis, e depois eu estudei na escola técnica.
Uhum.
Logo que abriu, eu entrei, acho que foi na segunda ou terceira turma da escola técnica, que era ali na, que hoje é o ETEX, né?
Sim.
Então, e aí eu disse, bah, eu tenho que achar uma profissão, né? Porque ficar trabalhando, sim, no mercado a vida inteira não dá, porque eu vi que tinha o pessoal que trabalhava comigo, assim, que já tinha mais idade, continuar com aquela vida, sim, né? E aí, eu disse, bah, vou tentar, uhum, ver se eu consigo a minha vaga no Senai, né? Só que naquela época é diferente, que nem é hoje. Hoje a gente, os filhos querem uma coisa, a gente vai atrás, né? Os, sim, pais correm atrás. Naquela época, eu falei, o pai disse, não, vai lá ver se... Eu disse, não, sim, vamos junto. Ele disse, não, te vira.
Isso.
E aí acabei indo lá, na cara e na coragem, né? Falando no Senai e tal. Aí cheguei lá, não consegui nada, né? Disse, não dá, tu vai ter que fazer a prova de novo e tal, né? Disse, tá, tudo bem. Aí me inscrevi, né, pra fazer, sim, né? Mas daí, como era uma época assim que não tinha muita mão de obra, né? Sim. Era bem escasso, uhum, né? Mais ou menos que nem tá hoje, né? Aí eu fui lá na Grale, né? Que eu iria fazer pela Grale, né? Sim. A Grale tinha já me dado a carta e tudo, né? Aí falei com a moça lá na Grale, daí ela disse... Não, eu vou te dar uma carta nova com a data de agora, né? E tu vai lá no Senai, pode dizer que tu veio aqui falar e que nós gostaríamos muito que tu entrasse, uhum, agora sem precisar fazer a prova, né? E aí eu fui lá, daí apresentei a carta, uhum, daí pediram pra deixar lá e pediram pra ir voltar dali um mês, porque daí eu só ia poder entrar no, sim, ano seguinte, né? Aí voltei dali um mês, daí disse, não, pode vir, nós vamos botar, porque entrava 12, né?
Sim.
Ele disse, pode vir, nós vamos botar um a mais na turma, então não precisa tu fazer a prova. Bah, daí disse, bah, beleza. Aí no fim acabaram me botando antes ainda, né?
Sim.
Eu entrei no Senai, geralmente você entrava em março, né? Fevereiro, sim, março, e eu acabei entrando em agosto, acho que foi. Uhum. E aí fiz o Senai de fresador. Daí, depois nas férias, a gente trabalhava na empresa, né? Uhum. Daí eu ia pra empresa. E aí fui pegando gosto pela, uhum, pela indústria, né? Pela metalurgia. E nesse tempo eu tinha aquele sonho de infância, né? Que todo jovem tem, que era ser jogador de futebol, né? Então, aí eu jogava no Juventude, né? Treinava lá, enfim, desde o infantil, juvenil, uhum, até o primeiro ano de juniores. E aí eu tinha um chefe lá na Grale, que eu tô tentando me lembrar o nome dele, não me lembro o nome dele, ele tinha um apelido, a gente chamava ele de Geleia,
uhum,
e ele jogava, eu jogava no time da Grale, né, que, sim, a gente disputava os campeonatos aí, né, do SESI, e ele era muito bom, muito, uhum, bom jogador, jogava muita bola, a gente tinha um time bem bom lá na Grale. E aí ele era o meu chefe, né? Aí ele tinha jogado no Caxias, uhum, jogou no Caxias, ele jogou profissional, né? Tanto é que ele foi pra Grale, sim, justamente pela ligação que a Grale tinha com o Caxias, né? E aí ele disse assim, Paulo, ele me chamava de Escopel, né? Escopel, esquece essa vida, esquece essa ideia de ser jogador de futebol, isso não vai te levar a nada, a lugar nenhum, que pra te ganhar dinheiro tem que ser bem fora da curva, sim, né, e tal, né, e ele trabalha, tu tem futuro e tal, e aí, pá, gurizão, né, tu nem... aí tu vai indo, vai pensando, aí quando chegou nos 19, 18 ali, aí eu disse, quer saber uma coisa, daí, sim, passava pros juniores, aí acabei desistindo, né, e aí eu já tava trabalhando, já tinha saído da Grale, já tinha ido pra Matrizes Belga, e naquela época a gente era disputado, sim, ainda como aluno do Senai, nós éramos, sim, disputado pelas empresas, né, e a Belga já tinha me feito um convite para ir, então eu terminei o Senai. Eu terminei o Senai, eu fazia de manhã, né? Uhum. Quando terminou o meu curso, que eu peguei o meu diploma, eu já fui lá na Grale, pedi as, uhum, contas, porque eu trabalhava, eu trabalhei nas férias e trabalhava de tarde, né? Porque, sim, eu estudava à noite. Aí pedi as contas e já fui para Belga. Então já, uhum, já fiz o registro lá na Belga e tal, mas como era novembro, dezembro, comecei a trabalhar em janeiro.
Uhum.
Naquela época eles faziam aquelas férias coletivas, né?
Sim.
Então quando o pessoal voltou, aí comecei a trabalhar na Belga. E daí no ano seguinte eu fui pro quartel.
Uhum.
Fiquei no quartel, no NPOR. Aí terminou o quartel, voltei pra Grale, fiquei mais, uhum, um tempo lá. E depois, trabalhei numa outra empresa,
Paulo, eu tenho que fazer um intervalo, depois nós continuamos. A gente sempre pede para o convidado, cada vez que a gente vai para o intervalo, a gente vai rodando uma música, do gosto do convidado. Que música você gostaria de ouvir?
Bah, Milonga Abaixo de Mau Tempo.
Milonga Abaixo de Mau Tempo, com o José Cláudio Machado?
Pode ser.
Mas, então é fácil para a gente achar aqui. É muito boa essa. Essa é um hino, né? O Milonga Abaixo de Mau Tempo é um hino. Muito bem. Nós estamos então com o Gente Que Faz, hoje conversando com o Paulo Escopel. Nós vamos fazer um intervalo aqui, ouvindo Milonga Abaixo de Mau Tempo.
Gadaria toda, penando a dor do mango, com o focinho na água, o campo alagado, nos obriga a reza, no ofício de quem leva, vai lutar as mágoas, olhar triste do gado, atravessando o rio, a baba dos cansados, afogando a volta, a manha de quem berra, nunca pode mato, e o brado de quem cerca, repontando a tropa. Agarra, amigo, laço, enquanto o boi tá vivo. A enchente anda danada, molestando o pasto, ao passo que descampa a pampa dos mirréis. E a boia que se come, retrucando o tempo, aparta no rodeio. A solidão local, pialando mal e mal, o que a razão quiser. A mata me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião tá solto, que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião tá solto, que toda cuscada lá em casa comeu. Se metendo a besta, traria mil cabeças com a benção do pago. Tem falta da santinha, limpando os peçoelos, é no terço detentos, nas preces sinuelas. Logo em seguidinha, é Semana Santa, vou cego pra barranca e só depois vou vê-la. Agarra, amigo, laço, enquanto o boi tá vivo. A enchente anda danada, molestando o pasto, ao passo que descampa a pampa dos mirréis. E a boia que se come, retrucando o tempo, aparta no rodeio. A solidão local, que alando mal e mal, o que a razão quiser. Amada, me deu saudade. Fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro tá solto, que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro tá solto, que toda cuscada lá em casa comeu.
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. Teu telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
Você sabe de onde vem o leite Santa Clara? Vem da família Osterkamp, da família Camilo, da família Baldasso, da família Willer e de mais de 2.000 famílias que acreditam na força da união e fazem a cooperativa Santa Clara todos os dias. Juntos, cuidamos de cada detalhe que faz a diferença na qualidade do leite e dos nossos produtos. Do mais alto padrão técnico ao cuidado de sempre. Santa Clara, há mais de um século, a nossa história é feita juntos.
Tem coisa melhor do que chegar em casa depois de um dia cheio e encontrar uma cama quentinha, macia e pronta para te abraçar? Na Lia Colchões, esse conforto é de verdade. Lençol térmico casal por apenas R$430,90. Edredom de plush casal por R$199,90. Colchão casal com molas ensacadas por R$999. Proporcione esse cuidado para você. Seu descanso merece o melhor. Lia Colchões, em Bento Gonçalves e Farroupilha.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Moinho Buriti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 3259-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
A Miriam Caravaggio vive a preparação para a 147ª Romaria de Caravaggio. Cobertura completa de todas as pré-romarias e a manifestação de cada romeiro rumo à casa da mãe. Miriam Caravaggio, 95.7 FM, 70 anos a serviço da boa notícia.
A Marco Polo é protagonista no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis, conectando pessoas a seus destinos. Acreditamos que a mobilidade eficiente vai além do transporte de passageiros. Transforma cidades no presente para projetar o futuro. Marco Polo. Moving changes everything.
Vem, vem, vem. o Sabadão Vantajão. Cerveja Eisenbahn Latão, só R$3,99. Refrigerante Coca-Cola Zero Açúcar, 2 litros, R$8,99. Água Mineral Flua, 500 ml, só R$0,59. Costela Bovina em Tiras, R$19,90 o quilo. Óleo de soja, apenas R$5,99. Confira mais ofertas no aplicativo do Clube Vantajão.
Preço baixo é vantagem.
Com programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas e 14 minutos, temperatura 15 graus, estamos com o Gente que Faz neste sábado, começando com o Paulo Scopello, presidente do CIMEX, depois nós vamos também entrar nessa questão aí da entidade. Bem, Paulo, então assim, você vai para o quartel e volta para o mercado de trabalho depois, seguindo no ramo metalúrgico. Como é que reinicia a tua vida depois ali?
É, aí quando eu retornei para Matrizes Belga, né, que eu sempre falo, e o Lorande lá, o seu Lorande, que hoje é o proprietário, ele sabe, né, foi a minha escola, né, no ramo da indústria, assim, aprendi muito com ele, né, sempre acho ele uma pessoa fora de série, né, porque várias empresas tem em Caxias hoje no ramo de ferramentaria, de matrizarias, são oriundos da Belga, né? Aprenderam a trabalhar lá dentro da Belga, né? Então, eu acho que ele tem um legado muito grande para Caxias, né? Acho que ele deve ser bem, bem reconhecido, né? E até homenageado por isso, que ele acabou implantando uma empresa sólida, uma empresa que hoje é modelo, né, no Brasil inteiro, América Latina, né, quiçá do mundo, né. E aí eu fiquei um tempo lá, daí acabei saindo quando o Collor de Mello assumiu em 90, né, que aí deu aquela questão que ele congelou as poupanças e tal, então acabou dando uma crise no setor, acho que uma crise meio que geral na indústria. Eles acabaram desligando umas pessoas e eu fui uma dessas. Aí fiquei vamos dizer assim, acho que quase um ano desempregado. Uhum. Né? E aí nesse meio tempo eu tinha que me sustentar, né? Eu tinha começado a namorar. Na verdade não foi nesse ano que eu comecei a namorar, foi no ano seguinte. Eu estava desempregado, eu fui trabalhar de servente pedreiro, voltei a trabalhar com meus tios. Uhum. Né? Só que aí eu já era mais crescido, né? Sim. Então aí eu acabava, eu tinha um salário lá, não era muita coisa, né, mas eu conseguia, sei lá, eu trabalhava o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo. Sim. Mas dava para pelo menos para mim ter uma comida e ter dinheiro para sair fazer festa final de semana. Naquela época eu desde o dia que eu completei 18 anos eu comprei um carro, né? Uhum. Então o meu pai me ajudou um pouco, o resto eu tinha dinheiro guardado, vendi uma bicicleta que eu tinha. Uhum. E comprei um carro. E aí, desempregado, e até eu tinha trocado de carro, uhum, sei lá, uns 15, 20 dias antes ali dessa questão da poupança, e pego um dinheiro emprestado para poder, uhum, pagar a diferença do carro. Aí fiquei desempregado e endividado ainda, né? tinha que me puxar. Sim. Né? Daí fui trabalhar com meus tios, trabalhei lá de pedreiro por acho que uns 8, 9 meses. Uhum. Até conseguir uma outra vaga de emprego. Aí o mercado deu uma assentada, deu uma melhorada, daí eu fui trabalhar na Aeromatrizes. Uhum. Com o seu Clóvis, que também para mim foi uma escola, porque também era ferramentaria, matrizaria, Que lá na, porque lá na Belga a gente tinha um setor que nós éramos em, sei lá, 8, 10 pessoas, uhum. né? Então, quando tu tinha uma dúvida, sempre tinha alguém para te ajudar.
Sim.
E lá na Aeromatriz, não, lá era só eu. Eu trabalhava em 5 máquinas. Então, uhum. eu tinha que preparar. Eu trabalhava na eletroerosão. Então, eu tinha que preparar todo o material eu sozinho. Ninguém me Sim. auxiliava. Não, eu não tinha para quem pedir auxílio, né? Então, também aprendi muito lá na Aeromatrizes. Aí depois acabei saindo, porque quem era o meu chefe lá, que era o gerente lá, o Rogério, junto com o Viganó, que era o meu outro uhum. chefe, que foi meu chefe na Belga, né? Até foi meu padrinho de casamento. Eles acabaram montando uma ferramentaria. E aí eu acabei saindo da Aeromatrizes, que daí foi quando eu comecei a namorar minha esposa.
Uhum.
Fui desligado da Aeromatrizes porque o seu Clóvis lá desligou todo mundo que era ligado ao Rogério. Né?
Sim.
Que, ele acabou saindo de lá e levou o serviço e ele ficou meio meio bravo. E só que na época o Rogério não conseguiu me contratar porque eles também estavam começando e tal, né? E eles mesmos trabalhavam, então fiquei mais um tempo desempregado. Sim. Aí a gente vai recorrer aonde? Fui trabalhar de servente de pedreiro. Entendi. Por isso que a minha esposa, ela sempre fala, né, que ela começou a me namorar e eu tava desempregado, né, e era servente de pedreiro, né. E aí, bah, eu tava lá, e aí eles tinham me feito até uma proposta, só que eu já tava, assim, já tinha um salário um pouquinho melhor de servente, né, porque eu já conseguia... Né, sentar tijolo, já, né, já conseguia botar um piso, um negócio assim, já tinha um pouco, né? E todos os meus tios eram, todos os meus tios não, eu tinha 3 tios que eram pedreiros, né? E todos eles tinham a sua casa e tal, né? Eu até vislumbrava assim, né? Um futuro, né? Mas aí nós estávamos numa obra lá, fazendo um piso, né? Uma chapa, a gente chamava, né? Uhum. Um pavilhão lá enorme de grande, e que até tá aí na frente de onde a gente tem a empresa hoje. E aí, bah, era um trabalho muito sofrido, né, cara? E eu disse, bah, um calor, bem no forte do verão, né? E nós ficamos uma semana, mais uma semana, acho que deu uns 8, 10 dias batendo, fazendo massa, né, concreto, para fazer a tal das vigas, das colunas e do piso lá, né? Daí eu disse, bah, via com as mãos em carne viva.
Sim, assim.
Eu disse, mesmo, bah, né? Isso aqui não é vida para mim. Eu disse, não, eu tenho que ter alguma coisa melhor para mim, né? Eu disse, pô, eu não fiz o Senai, não trabalhei, Sim. né, num tempo para ser pedreiro a vida inteira, né? E aí acabei voltando, daí fui lá, daí voltei a trabalhar, era Tóquio o nome da empresa. Eu fui trabalhar com eles, trabalhei acho que uns 5 anos lá com eles, e nesse período acabei casando, enfim, aí a gente morava, o pai tinha construído uma casa nova, porque o terreno que eles tinham era um terreno, e aí o meu tio ficou com outro, vamos dizer assim, outro prédio lá de uhum. 2 andares, e o pai construiu uma casa do lado, e era a casa de 2 andares também, na parte de baixo era a garagem.
Sim.
Aí nós acabamos reformando aquela parte de baixo, fizemos o nosso cantinho lá, né, nossa caixinha de fósforo, dizia minha esposa, diz, né, minha esposa, né, então a gente acabou reformando, casamos e fomos morar lá. Então ela tinha 3 peças, eu acho, e um banheiro.
Sim.
Bem, mas era muito aconchegante e tal, né? E ficamos muito tempo morando lá, tivemos o nosso primeiro filho lá, e aí eu dizia, bah, não posso ficar trabalhando de pedreiro, Sim. né? Eu tenho que arrumar um negócio melhor, né? E aí fui lá, e aí trabalhei um tempo lá na Tóquio, daí eles acabaram se separando. E nisso, um dos que era sócio, o Viganó, que eu tinha uma ligação muito forte, a gente era muito amigo, tinha sido meu padrinho de casamento, inclusive, e a gente vivia junto todo final de semana, as famílias, uhum. temporada de praia e tudo, né? sempre junto, acabamos montando a empresa. Daí ele me convidou, como ele estava saindo, eu tinha dinheiro para receber da rescisão e férias e 13º, e eles não tinham dinheiro para me pagar, uhum. E ele me sugeriu. Ele disse, olha, nós fizemos umas contas aqui e tal, que tu tem, dá para te pegar uma porcentagem da empresa. Então eu disse, ah, para quem ia estar desempregado, né? Eu disse, para mim serve, tá bom, né? E aí no fim começamos. Aí tu tinha aquela ideia, né? Que, bah, não, vou ter uma empresa assim.
Sim.
Num ano vou estar milionário, vou estar rico, né? Vou ter um monte. Só que não, né? Foi, nossa senhora. Nós, a gente sofreu quando eu estava desempregado, mas quando a gente montou a empresa, nós o que mantinha foi o salário da minha esposa, que ela trabalhava na escola infantil da UX, né?
Uhum.
Então foi um período assim, olha, nossa, às vezes nós não tinha nem o que comer, nós tínhamos que bater lá na mãe para ver o que tinha para comer, né?
Dar uma lograda.
Então a gente não tinha, a gente tinha um carro, tivemos que vender o carro. Aí quando a gente precisava sair, nós pegava o carro do pai emprestado, por mais de ano, né? Nós ficamos assim, né? O pai tinha comprado um Voyage lá, mas quem mais andou no Voyage fui eu, né? Então foi um período assim na nossa vida, assim, bem complicado, né?
Sofreu bastante. Nascendo nessa época?
Nessa época nós tínhamos um filho. Tenho dois agora. Dois. Nessa época nós tínhamos um. Não, nessa época nós não tínhamos o Gianluca ainda. Não, nós não tínhamos. E era só eu e ela e os cachorros, né?
Sim.
Então foi uma época bem sofrida. Aí depois a gente foi trabalhando, nós trabalhava de segunda a segunda, né?
E tu
não
monta
tinha...
a empresa com teu amigo, nome da empresa?
Era Elite Matrizes.
Elite Matrizes.
Então a gente ficou, eu fiquei lá acho que 8, 10 anos com ele. Aí depois, nesse meio tempo, por coincidência, né, do mundo, o Bressan, que era um dos sócios da Belga, junto com o Lorandi, ele saiu da Belga, vendeu a parte dele na Belga, e a gente acabou entrando de sócio com nós lá na Elite. Aí nós ficamos juntos de sócio, acho que uns 4 anos, né, uns 4 anos, acho 4, 5 anos, por aí. Aí depois não deu mais certo, não bateu mais as ideias, daí eu saí.
Uhum.
E daí eu montei a minha empresa, que é a Inova Matrizes, que é Inova, o que a Matrizes. Gente tem hoje, já esse ano que a gente vai para 25 anos, né?
Uhum.
Então, essa empresa a gente já tinha ela dentro da Elite.
Uhum.
Ficamos com ela dentro da Elite lá uns 2 anos. E aí quando eu saí, naquela época era muito difícil de se abrir empresa, né? Demorava
Sim.
muito tempo. Então eu acabei pedindo para sair com essa empresa, que já tinha CNPJ, tudo, né?
Sim.
Aí só mudei o nome, né? Para Inova. E aí comecei de novo, né?
E isso aonde? Em Caxias?
Em Caxias, lá no bairro São José.
São José.
Foi o único lugar que eu arrumei, assim, porque não tinha. Era uma época ruim, né? Não tinha. E eu precisava de um pavilhão.
Sim.
Pequeno, né? Eu não podia pegar um pavilhão grande porque não tinha nem como pagar, né? Então aí comecei de novo, né? Então foi outra época assim que aí sim, aí já tinha o filho, né? O Gianluca tava com acho que com 4 anos, 3, 4 anos, né? E a minha esposa tava trabalhando lá na UX, né? E essa época acho que foi uma das mais difíceis assim da nossa vida, né? Então, às vezes chegava em casa, bate, via lá, o teu filho estava lá e tu não tinha o que dar de comida para ele.
Sim.
Né? Então, quem criou o nosso filho praticamente foi a minha mãe, né? Porque como nós morávamos no porão da casa dela,
Sim.
ele acordava, ele já ia direto para lá, né? Era ela que cuidava dele, né? E depois a gente colocou ele numa escolinha.
Uhum.
Mas boa parte desse tempo ele não tinha, porque nós não tínhamos nem como pagar a escolinha, Sim. né? Então, ele ficou um tempo lá na escolinha da UX, mas aí chegou no, numa idade, né, chegava nos 5 anos, não
podia mais ficar.
5, 6 anos, não me recordo, não podia mais. Daí teve um ano, a gente teve que botar ele numa outra escolinha. Então a gente passou muita necessidade, né? Nessa época nós vendemos os carros que a gente tinha e aí acabamos usando o carro do pai de novo. Então era o nosso meio de transporte quando a gente precisava, né? Era o pai. Aí só que o pai trabalhava comigo lá na empresa. Então sim, a gente aproveitava, era, né, para ir trabalhar, ia com o carro dele, mas era, sim, eu que ia dirigindo, né? O carro praticamente era dele, mas ficava comigo. Sim. E aí foi indo, e aí começamos a trabalhamos muito, e aí fomos crescendo. Consegui pegar uns trabalhos bons, nunca tive medo de trabalhar, né? Então, sábado e domingo a gente acabava indo trabalhar. A Alexandra, minha esposa, ela, às vezes ela vinha junto comigo pra... Sim. Eu tava lá sozinho, então ela vinha lá, me fazia companhia e trabalhando, né? Pegava tudo quanto era tipo de serviço, né? E a gente foi crescendo, as coisas foram se alinhando, né? E aí acabamos construindo, né, a nossa casa, nosso prédio. Aí com o passar do tempo nasceu a nossa filha, né? Então tem dois, tem o Gianluca e tem a Manuela, né? Sim. O Gianluca tem 27 e a Manuela tem 17.
Né? Então nós vamos, Paulo, fazer mais um intervalo, mais uma música.
Mais uma música. Vixe. Ah, pode ser qualquer uma do João Luiz.
João Luiz Correia?
João Luiz Correia.
Ah, João Luiz Correia. Então vamos saber uma do João Luiz Correia aqui.
Minha esposa pediu, né? O João Luiz. Essa... Eu ia pedir uma bandinha ali, um rainha musical.
Depois a gente roda.
Nos recuerdos do meu pago, eu manuseio em saudades, pois um peão de qualidade não deve ficar calado quando bombeia outro lado, deixando sua querência. Depois volta a reverência e vê seu pago mudar. A evolução dessas eras cortaram muitos coqueiros e o Chiro Velho altaneiro foi ficando recostado, pois nem mais lida com gado, ficando assim desigual. Nem tira cisma bagual de um potrilho mal domado. Não deixe a pampa morrer, que o povo precisa dela. Defendemos nossa querência ou morremos junto com ela. Não deixe a pampa morrer, que o povo precisa dela. Defendemos nossa querência ou morremos junto com ela. O berro do touro baio não se ouve mais nas campinas, só se escuta alguma buzina ou o ronco de um trator derrubando com furor a caneleira. Num alarido maldito, com ecos destruidor. Até o patrão da fazenda já anda usando gravata, de chorelada guaiaca e o lencito colorado. Deixou o tirador pendurado para enfeite da mansão. Não toma mais chimarrão no borralho e fumaçar. Não deixe a pampa morrer, que o povo precisa dela. Defendemos nossa querência ou morremos junto com ela. Não deixe a pampa morrer, que o povo precisa dela. Defendemos nossa querência ou morremos junto com ela. Música. feita de pedra, o casarão centenário, o coxilhão legendário, coberto por angicais, nobres requerdos finais, cheirando a campo nativo, no corcovado evolutivo de um passado de ancestrais. Licença, patrão Cardoso, precisamos com urgência, olhei a perna querência, verifique bem de perto, que a lei no campo aberto, a chacina do rincão, antes que essa evolução torne a querência um deserto. E a lei no campo aberto, a chacina do rincão, antes que essa evolução torne a querência um deserto. Não deixe a pampa morrer, que o povo precisa dela, defendemos nossa querência ou morremos junto com ela. Não deixe a pampa morrer, que o povo precisa dela, defendemos nossa querência ou morremos junto com ela.
Quer interagir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio? Salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Conheça a Farfatela Sabores e Eventos em Mato Perso, interior de Flores da Cunha. O espaço é ideal para casamentos, formaturas, aniversários ou eventos corporativos. Aos domingos, saboreie o almoço mediante reserva e vivencie a experiência Garden e um amplo jardim durante a tarde. Natureza, sabor e grandes momentos. Reservas pelo WhatsApp 549-9920-8235. No Instagram, @Farfatela Sabores e Eventos.
Preparando o grande momento de fé de Farroupilha e da região, a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. Acompanhe do dia 17 a 25 de maio, sempre às 5 horas, pela Miriam Caravaggio 95,7 FM, a novena em preparação, a 147ª Romaria. Oferecimento:
Estofados Benjamin, conforto que abraça, qualidade que impressiona. Rua Ângelo Bartelli, 454, bairro Vicentina, Farroupilha. Contate conosco pelo WhatsApp 999179338.
Colégio São José, tradição que acolhe, inovação que transforma, desde 1901 formando gerações.
Red Circle, conforto e estilo para o seu dia a dia, sentindo-se abraçada o tempo todo.
Balbinote Implementos Agrícolas, contribuindo com o progresso da agricultura. Estrada FR 42, número 8355, primeiro distrito de Farroupilha. Fone 54-3056-8500.
Galvanotec Embalagens, entregue o seu melhor. Em Carlos Barbosa, fone 54-3461-9500. Site www.galvanotec.com.br.
Casa das Cantinas, máquinas e equipamentos para indústrias vinícolas e agricultura familiar. Fone 54-3452-1035 em Bento Gonçalves.
Vinhos Canção, espumantes, sucos e vinhos de qualidade. Mato Perso, quarto distrito, Flores da Cunha. Telefone 3026-6900.
Viveiros Somacal, mudas frutíferas e árvores em geral. RS 122, quilômetro 57. Telefone 3261-5857.
Delan Fiore Malha e confecções, beleza e qualidade. Shopping Farroupilha Center, loja 19, e no Centro de Compras Farroupilha, loja 50.
Apoio de Silvestrin Frutas. A vida é ainda melhor quando é assim para todos. Tramontina é mais que ferramenta, é pro. E no Agro Comercial Agrícola em Forqueta, Cerâmica Caspari, maior em Lages, melhor em telhas. Cindy Lojas Farroupilha, Miriam Caravaggio, 95.7 FM, 70 anos a serviço da boa notícia.
Velho, a criança, o enfermo.
Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Você que mora no Vale do Caí ou na Serra Gaúcha já pegou sua tag do Free Flow? Agora quem passa no pedágio eletrônico Free Flow da CSG pode pedir tag sem mensalidade e sem taxa de adesão. Quer saber mais? Acesse csg.com.br. Vai do teu jeito, vai de tag. O pagamento é automático, sem esquecimento e sem multa.
Moinho Buriti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 3259-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, 9:39. Gente que faz, conversando hoje com Paulo Scopel. Você vê, Paulo, como o tempo passa rápido, né? Nós estamos no último segmento. Temos aqui 15, 16 minutos para conversar. Bem, eu queria então entrar agora nessa reta final. Você já está aí, monta a tua empresa com o nome de a última.
Isso, e Nova Matrizes.
Nova Matrizes. Fica ali Matrizes. No São José.
Não, ela fica lá no Capivari.
Capivari, lá em cima.
Lá em cima, lá no Capivari, lá atrás da. Para se localizar ali, atrás onde era o Chaparral ali.
À esquerda ali, quem vai subindo.
Isso, vai subindo. Tem a Unide agora ali, né? Uhum. Entra do lado da Unide logo para frente ali. Uhum. A gente está lá, uma área própria e tal, né? Então, hoje eu trabalho além da Inova, eu tenho a Intec Plásticos, uhum. né? Que então é no ramo de injeção de plásticos. Sim. Então, a gente tem um produto, eu tenho três produtos, na verdade, né? As caixas plásticas para fruta, né? Essas caixas descartáveis, todo mundo vê nos mercados, aí, aquelas pretinhas lá e tal. Então, eu tenho uma caixa para 14 quilos para CAC, uhum. Uma para de 6 quilos para ameixa e pêssego e uva, e uma de 9 quilos também uhum. para pêssego e ameixa, assim, que é o que mais a gente vende lá.
E essa de plástico fica onde?
Fica lá junto lá também, junto, é tudo na mesma área. Lá eu tenho uma área lá, eu tenho 2.900 metros quadrados lá de área uhum. construída, né? Uhum. Então uma parte da área eu utilizo como a ferramentaria, né? Sim. E a outra parte como plástico lá, com a injeção. É uma área bem grande, né?
E você trabalha, a tua esposa trabalha lá junto ou não?
Então, a minha esposa ela morou um tempo fora, né? O meu filho fez faculdade fora, nos Estados Unidos. E aí a minha esposa foi para lá também, ela estava fazendo doutorado aqui na UCS e acabou indo lá para lá e ficou uns 3 anos lá, 2 anos e meio, 3 anos. E aí com a pandemia ela acabou voltando, né? Então a gente já começou a pesar os pós e contras, né? E aí deu a coincidência da gente ir para lá um final de ano, ir para lá e nós pegar o Covid lá, né? Uhum. E aí ela sofreu um pouco lá, ficou bem ruim, e a gente começou daí a pesar, né? Tipo, será que vale, né, tudo isso, né? A gente ficar longe de todo mundo, né? Que quando as coisas estão tão boas, tá com uma saúde Sim. perfeita, qualquer lugar é lugar, né? Sim. Agora, quando tu fica doente, que tu precisa de auxílio, tu precisa de pessoas para te cuidar, tu ficar fora, num país distante, aí a gente começou a pensar, e aí a gente acabou voltando. Então daí voltou ela e a minha filha uhum. e o meu filho ficou mais um ano, né? Acho que mais um ano.
Como é que é o nome da sua esposa?
É Alexandra Mazzocchi Scopel. Fabina Mazzocchi. Ela é prima irmã do Tite. Sim, ela é prima de pai e mãe. Então a minha sogra era irmã do pai do Tite, né, do seu Agenor. E o meu sogro, o Armando, é irmão da dona Ivone lá, né? A tia Ivone, que a gente chamava, né? Porque a gente acabou se criando junto lá, né? Eu, a primeira chuteira que eu tive, eu ganhei do Tite, né? Então, a gente acabou jogando um certo tempo junto lá. Quando ele vinha, porque ele já estava famoso, né? Então, quando ele vinha lá nos torneios de família que a gente fazia, né? Antigamente, hoje nem se faz mais, né? E eu sempre tive essa raiz muito forte lá com o São Brás, né? Sim. Eu fui fabriqueiro, fui presidente da sociedade, fui presidente do Juvenil lá, que é o clube de futebol, né? Então, fui várias vezes campeão lá e então, sempre tive essa ligação forte com o esporte, né? Sempre gostei muito do futebol, né? Agora faz uns 2 anos. Não, na verdade, o ano passado eu troquei de camisa, né? Quase fui apedrejado em São Brás, né? Porque como o Juvenil não está disputando o campeonato, eu fui convidado para uma outra agremiação, né? E aí eu fui lá para concorrência, né? Aí eu acabei indo pro São Luís, né?
São Luís, claro.
Ali da Sexta Légua. Aí fui lá, acabei ajudando a montar Porque eu sempre gostei muito de trabalhar com suplentes, né? Sim. Que seria o segundo quadro, né? Sim. Então, acabei montando um grupo lá e tal, a gente ficou campeão, né? Eu falo pra eles lá que eu fui campeão invicto, né? Porque eles só perderam uma partida e nessa partida eu não fui porque eu tava viajando, né? Então, eu não perdi nenhuma na frente de São Luís. E aí, acabei depois auxiliando eles lá, eles estavam com uma dificuldade também no veterano, que também eu treinei por um bom tempo lá em São Brás, o veterano, né? E acabei ajudando eles no veterano, que também a gente foi campeão. Então eu falo, saí do São Luís com 2 títulos, né? Eu fui campeão no segundo, nos suplentes, e campeão no veterano. Aí esse ano a gente está negociando ainda o passe lá. Vamos ver, não sei. Eu queria que o Juvenil, né, que o São Brás voltasse pro campeonato, mas o pessoal não está muito afim, então vamos ver.
Muito bem. Bem, Paulo, e como é que dá a tua ida para o CIMEX?
Então, aí eu tive um convite na época do Paulo Spagnoli, né? Até eu nem tinha assim um contato muito grande com ele, né? Até foi uma surpresa o dia que ele bateu lá na empresa, né? Me convidando para fazer parte da diretoria dele, né? E eu não tinha muita ligação assim com o CIMEX, né? Eu ia às vezes quando tinha um curso ou alguma missão, né? Tinha ido em 2, 3 missões com eles, mas não tinha assim aquela convivência, né? Aí o Spagnoli me convidou para participar. Daí eu disse, vamos lá. Né? A gente sempre tinha um pouco de receio, né, do CIMEX, né, e tal, que era um sindicato que a gente tinha aquela ideia de sindicato das empresas grandes, enfim. E aí aceitei o desafio, né, de estar participando com eles. E aí acabei pegando gosto, né, pelo trabalho e entendendo o que era o trabalho, entendendo a mudança que desde a gestão do Reomar lá, o Slaviero, ele já estava colocando dentro do CIMEX, mudando um pouquinho a forma de atuação do CIMEX, né, abrindo o CIMEX para as empresas menores e médias e menores. E aí acabamos trabalhando lá, fazendo. Aí eu acabei assumindo a Câmara Setorial da Ferramentaria, né? Então eu era presidente, coordenador da Câmara de Ferramentaria. E aí na gestão do Bira, daí o Spagnoli ficou 3 anos, a gente ficou ali junto 3 anos, eu ia em todas as reuniões que eu podia ir, eu ia participando e levando as minhas ideias e no meu ponto de vista acabei fazendo uma boa gestão na Câmara de Ferramentaria, né, para auxiliar em alguns pontos. E aí o Bira me convidou para fazer parte da diretoria dele também. Então continuei lá com o Bira, né? Aí nesse meio tempo na gestão do Bira a gente conseguiu trazer para o que foi um trabalho nosso da Câmara de Ferramentaria, trazer para o Senai alguns cursos, né, umas montagens de cursos num desenho um pouquinho diferente do que eles estavam fazendo, cursos mais curtos, direcionado para alguns setores que a gente tinha muita dificuldade, né, de mão de obra, né, que nem operador de centro de usinagem, operador de eletroerosão, operador de eletrofio, desenhista de projetos, né, mas não aqueles cursos de longa duração, curso de 60 horas, 90 horas. E trabalhei forte, né, junto com o Cimex e o Simplas também, na construção do curso de ferramenteiro, que Caxias não tem, embora Caxias é um dos maiores polos ferramenteiros da América Latina, né, e entre um dos maiores de todo mundo, né, a gente não tinha um curso voltado para ferramentaria, exclusivo para ferramentaria. Então a gente fez um trabalho assim, junto com o Senai, né, o Senai comprou essa ideia, né, a Fiergs apoiou, e a gente montou um curso que é, no meu ponto de vista, assim, é top, é o que tem de melhor no mundo, né, tanto é que os japoneses vieram aí para ver como é que foi que a gente montou esse curso, porque eles também querem montar lá. Então esse curso nasceu em São Paulo, dentro do Senai Mário Amato. Nós fomos lá, fizemos uma análise, olhamos tudo e trouxemos. Aí a gente teve o apoio muito forte aí dos sindicatos, né, do Cimex, do Simplas e da própria Fiergs, né, e o pessoal do Senai, na pessoa do Igor, ele acabou comprando a ideia, né, e a gente está no segundo ano desse curso, muito robusto, muito forte. Então é uma das entregas que a gente fez para a sociedade, né, foi esse curso. E o ano passado, para minha surpresa, né, porque nunca almejei, né, chegar, na verdade eu nunca almejei nem ser diretor do Cimex, né, nem chegar à diretoria do Cimex. Aí o ano passado nós teve a reunião de diretoria, que a gente faz uma vez por mês, e na saída o Bira me puxou pelo braço, porque eu já estava como fazia 2 anos que eu estava também como presidente do APL, que é o Arranjo Produtivo Local de Caxias, né, da Serra Gaúcha, e que foi uma indicação do Bira, né, que o APL é ligado ao governo do estado, né, então a gente organiza um fórum da cadeia automotiva todos os anos dentro da Mercopar. Aí o Bira me disse assim: "Bah, Paulo, tu já tem uma experiência lá no APL, tu vai seguir os meus caminhos, né?" Eu disse: "Ah, não, tô seguindo, né? Tô tentando lá no APL, não é fácil, né? Porque a gente depende muito de recursos do governo, claro, né? E tu tem que ir lá no governo do estado chorar as mínguas lá e pedir, não é fácil, né?" Daí ele disse: "Não, no APL tu já tirou de letra.
Sim,
agora." Disse: "Agora tu vai ser presidente do Cimex, né?" Daí eu disse: "Bah, que aconteceu, cara?" "Não, acho que não, hein? Eu não tenho esse perfil de ser presidente do Cimex, né?" Daí disse: "Não, tu tem, a gente se falou em toda a diretoria, porque dentro do Cimex a gente tem o Direx, né?" Sim, que é o presidente e os 3 vice-presidentes, e tem o Conselho Superior, que é os 3 últimos presidentes, mais o seu Clóvis Tramontina, o Daniel Randon e o seu Mauro Bellini. E o Rubens Bizzi.
Peso, hein?
É, peso, né? Aí diz ele: "Não, já levei teu nome para todos eles e tu vai ser o nosso presidente, né?" Eu disse: "Bah, cara, eu preciso pensar, porque é muita responsabilidade, né?" Aí até eu brinquei para ele, né? Disse: "Pô, um colono lá de São Brás, cara, para assumir um Cimex é complexo, né?" E aí eu disse: "Olha, preciso..." Daí ele brincou, disse: "Não, tu pode, não precisa me responder agora, tu pode ir lá e pedir autorização pra tua esposa, né, ver se ela deixa, né?" Daí disse: "Não, lógico, com certeza, eu tenho que falar com a minha família, porque a gente sabe que a responsabilidade é grande e exige bastante." Sim. E aí acabamos aceitando, né, e estamos aí à frente do Cimex aí por 3 anos, né, tentando fazer ou dar uma sequência do trabalho que está sendo feito, né? Então, essa semana aqui a gente fez uma entrega muito importante, muito grande, né? Que uma das principais, que foi o CIMEX Transforma, né? Sim. Onde a gente traz os palestrantes e o economista do economista do CIMEX, que é o Igor Moraes, e trouxemos o Mário Cortella, né? Que é um filósofo, né? Então, a gente já tinha trazido nos outros anos o Pondé, o Karnal e o Clóvis de Barro, então faltava o
Cortella.
O Cortella. Não foi fácil trazer o homem, né? Nós foi algumas ligações para poder convencer ele a vir, né? Que ele disse que já está com uma certa idade, está diminuindo as palestras e tal, mas aí conseguimos convencer ele, né? E tanto é que ele gostou tanto, né, que ele pediu para voltar. Ele disse assim: olha, quero voltar um dia dele, não o ano que vem, né, porque senão o pessoal vai se enjoar dele, mas daqui a uns anos, quem sabe, vocês me convidam de novo, né? Mas então foi uma entrega importante, né? A gente tem uns trabalhos legais, tem a Escola do Amanhã, que agora que já está vindo aí o terceiro ano, uhum. Terceiro, quarto ano, não me recordo, que agora a gente está levando também, né? Está só esperando lá, aproveitando a audiência da rádio, pedir para o governo liberar a verba lá, que a gente está tá guardando a verba, porque a gente quer levar para as outras cidades. Sim. Então, os prefeitos, o próprio prefeito aqui de Farroupilha tá nos cobrando, né? A secretária uhum. de Educação aqui nos cobra. Então a gente só depende, a gente está com todo ele já pronto, todo montado, né, para trazer para os outros 17 municípios que o CIMEX abrange aí. Então a gente tem aqui Farroupilha, Barbosa, o núcleo lá de Veranópolis também, de São Marcos. Então a gente quer levar para todos esses núcleos, porque a gente sabe que deu resultado em Caxias, né? Hoje, inclusive lá na nossa empresa, né, eu tenho eu tenho um dos alunos que estão fazendo esse curso no Senai, que ele conheceu o Senai pela Escola do Amanhã, né? Então ele também não tinha ninguém na família dele que trabalhava na indústria, e aí acabou conhecendo, gostou e viu que tinha um futuro, e tá lá, já tá no segundo ano, né? Então a gente já tá esperando ele final do ano aí para botar ele no chão de fábrica lá e tá trabalhando, né? Então, hoje é um dos cargos-chefes, né? Do CIMEX, a Escola do Amanhã. Escola, né, do Amanhã.
Paulo, o tempo atropela a gente, né? E eu tenho que encerrar. Quero te agradecer a tua disponibilidade de sair um sábado de Caxias, lá de Caxias, e vir até Farroupilha. Então, muito obrigado. Muito obrigado também a dona
Alexandra.
Muito obrigado. E parabéns e sucesso, né, nessa missão agora, né?
Ah, muito
que
obrigado.
É presidência do CIMEX.
Muito obrigado, a gente está lá, está à disposição, precisando, a gente pode estar aí, retornar, tá? Já aproveitei, já vim aí, fiz as minhas orações, saí mais cedo de casa, né? Chegamos cedo aqui, já fizemos a nossa oração.
Aquela galeria lá, né? Quando tu entrar naquela galeria lá, tá forte, né?
Tá forte.
CIMEX, nossa, quantos nomes fortes.
Tem nomes, então o CIMEX é nome forte. Eu estava vendo uma coincidências, né? A Rádio Mira tem 70 anos, né?
70 anos.
É de 56, né? E o CIMEX nasceu em 57. O ano que vem a gente faz 70 anos, né? Então a gente já está trabalhando no. Uhum. A gente tem a nossa homenagem, né, no final do ano, ali no. Sempre no mês de novembro, né? Uhum. Do Didia Bandera, né?
Ah, sim.
Então, a gente já está trabalhando para o ano que vem, que o ano que vem vai ser o Didia dos 70 anos, isso, né? 70. Então, é bem importante, né? Uhum. Hoje o CIMEX é um dos principais, se não o maior, sim, sindicato patronal do Brasil, né? Hoje a gente tem em torno de 4.500 empresas embaixo do nosso guarda-chuva, em torno de 75 mil... colaboradores, né, nessas empresas, né? Então a gente tem que fazer um trabalho bem feito, né? Porque muitas vidas dependem do nosso trabalho, né?
Muito bom retorno a Caxias. Obrigado.
Obrigado.
Bom final de semana.
Obrigado, Zé.
O Gente que Faz volta no próximo sábado e vamos ouvindo então um pedido da dona Alexandra, musical. Só que essa aqui precisa de colírio, tem cisco no olho.
Mas meus amigos começaram a insistir. Não devia ter ido pra não ver o que eu vi.
Eu não esperava encontrar ela aqui. E pra piorar ainda o meu sofrimento, já estava com outro em tão pouco tempo.
Tá doendo demais ver outro beijando.
Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.